Começando então agora com o fulcro número 2, o fantásmico emocional. Bom, qual é a tarefa do eu, que no caso aqui é do eu emocional nesse fulcro? É justamente estabelecer os limites do eu emocional. Ou seja, trata-se aqui da tarefa que o eu tem diante de si de determinar o limite entre ele e o seu meio ambiente emocional. Meio ambiente este constituído por pessoas e coisas, assim como foi necessário anteriormente ao eu físico estabelecer os limites, né, com aquele mundo físico. Aqui também o eu emocional tem uma tarefa semelhante. A fase inicial do fulcro 2 é a fusão emocional com seu meio ambiente, principalmente a mãe ou aquela ou aquele que desempenha este papel. Bom, depois disso, uma outra observação a se fazer é que esse eu emocional é egocêntrico e narcisístico, pois trata o mundo como uma extensão dele mesmo. Nós estamos aqui longe, né, de um eu capaz de compaixão e de se colocar na situação alheia. Quer dizer, o eu emocional é incapaz de pensar sobre si mesmo como entidade separada do mundo situado em torno dele. Quer dizer, essa situação inicial de fusão com o seu meio ambiente, de coisas e pessoas, impede-o de olhar para si mesmo e se ver como uma entidade diferente desse seu meio ambiente. Por isso que ele comenta que a identidade do eu emocional é biocêntrica, em estado de fusão com a biosfera, né? A esfera vital e emocional, né? Das pulsões, dos desejos, dentro e fora deste eu. Por volta do período entre 15 e 24 meses, o eu emocional se separa deste meio ambiente para alcançar a sua identidade emocional, que ele considera então como nascimento psicológico da criança. Quer dizer, o nascimento da sua psique emocional, né? O nascimento, a produção de uma individualidade emocional. É justamente porque houve essa separação, né, do meio ambiente. E essa separação é fundamental para o desenvolvimento do eu. E ele entra em discussão com posturas românticas que não veem com bons olhos essa diferenciação emocional, porque consideram a fusão emocional como um estado de paraíso. O Wilber defende a tese segundo a qual esses românticos fazem uma confusão entre diferenciação e dissociação. A consciência, para se desenvolver, ela tem que necessariamente produzir uma diferenciação. Não há jeito de. Não há como evoluir sem provocar uma distinção com aquilo com que a consciência até então se identificava. Porque essa identificação com um determinado objeto ou com uma determinada pessoa é um estado de aprisionamento e não de liberdade. A liberdade só é conseguida quando se transcende aquilo com o qual se identificava. E diferenciação é diferente de dissociação.